Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa. Um espaço da Truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Terminamos neste programa a leitura da carta de Pero Vaz de Caminha a Dom Manuel, dando conta do que foi observando enquanto escrivão na armada de Pedro Álvares Cabral. Feliz acaso que levava a bordo um tal escrivão, que com tanta simplicidade e beleza se sabia exprimir. Sem pretensões literárias, vai apenas contar o que viu e lhe pareceu, como eu melhor puder. Assim dizia. Era esta uma forma de transmitir ao rei e àqueles que tivessem acesso à documentação o que lhe parecia da terra novamente achada. Terra povoada de bons corpos, que, como ele escreve, são pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão, acerca disso, com tanta inocência como têm mostrar o rosto. A terra merecia ser mais bem conhecida. E então, Pero Vaz de Caminha escreve: águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo-se aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. E de princípio a fim é um relato de singela descrição, sem grandes preconceitos a aflorarem o relato. Os naturais da terra que Pero Vaz observa são homens na sua plena humanidade, embora distantes dos hábitos e normas de conduta dos europeus. Mas a visão do observador antevê integráveis na sua mundividência, em especial e desde logo religiosa. Ouçamos, pois, a terceira e última parte da carta de Pero Vaz de Caminha. Eu creio, senhor, que não dei ainda conta aqui a Vossa Alteza do feitio dos seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, e as setas compridas, e os ferros delas são canas aparadas, conforme Vossa Alteza verá alguns que creio que o capitão a ela há de enviar. Quarta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo o dia no navio dos mantimentos a despejá-lo e fazer levar às naus isso que cada um podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, segundo das naus vimos. Seriam perto de 300, segundo Sancho de Tovar, que para lá foi. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais o capitão ontem ordenara que de toda a maneira lá dormissem, tinham voltado já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. E traziam papagaios verdes e outras aves pretas, quase como pegas, com a diferença de terem o bico branco e rabos curtos. E quando Sancho de Tovar recolheu a nau, queriam vir com ele alguns, mas ele não admitiu senão dois mancebos, bem dispostos e homens de prole. Mandou pensar e curá-los muito bem essa noite. E comeram toda a ração que lhes deram, e mandou dar-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. E dormiram e folgaram aquela noite. E não houve mais este dia que para escrever seja. Quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo quase pela manhã e fomos em terra por mais lenha e água. E em querendo o capitão sair desta nau, chegou Sancho de Tovar com seus dois hóspedes. E por ele ainda não havia comido, puseram-lhe toalhas e veio-lhe comida, e comeu. Os hóspedes sentaram-no cada um em sua cadeira. E de tudo quanto lhes deram, comeram muito bem, especialmente lacão cozido, frio e arroz. Não lhes deram vinho, por Sancho de Tovar dizer que o não bebiam bem. Acabado o comer, metemos todos no patel e ele conosco. Deu um grumete a um deles, uma armadura grande de porco montês, bem revolta. E logo que a tomou, meteu-a no beiço. E porque se lhe não queria segurar, deram-lhe um pouco de cera vermelha. E ele ajeitou-lhe o seu adereço da parte de trás, de sorte que segurasse, e meteu-a no beiço, assim, revolta para cima. E ia tão contente com ela, como se tivesse uma grande joia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela. E não tornou a aparecer lá. Andariam na praia quando saímos 8 ou 10 deles. E de aí a pouco começaram a vir. E parece-me que viriam ainda este dia à praia 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e setas. E deram tudo em troca de carapuças e por qualquer coisa que lhes davam. Comiam connosco do que lhes dávamos e alguns deles bebiam vinho, ao passo que outros o não podiam beber. Mas quer-me parecer que se os acostumarem, o hão de beber de boa vontade. Andavam todos tão bem dispostos e tão bem feitos e galantes com as suas pinturas que agradavam. Acarretavam dessa lenha quanta podiam, com 1000 boas vontades, e levavam-na aos batéis. Estavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós estávamos entre eles. Foi o capitão com alguns de nós um pedaço por este arvoredo, até um ribeiro grande de muita água, que ao nosso parecer é o mesmo que vem ter à praia, em que nós tomámos água. Ali descansámos um pedaço, bebendo e folgando ao longo dele, entre esse arvoredo que é tanto e tamanho e tão vasto e de tanta qualidade de folhagem que não se pode calcular. Há lá muitas palmeiras de que colhemos muitos e bons palmitos. Ao sairmos do batel, disse o capitão que seria bom irmos em direitura à cruz que estava encostada a uma árvore junto ao rio, a fim de ser colocada amanhã, sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelhos e a beijássemos para eles verem o acatamento que lhe tínhamos. E assim fizemos. E a esses 10 ou 12 que lá estavam, acenaram-lhes que fizessem o mesmo, e logo foram todos beijá-la. Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos, visto que não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências. E, portanto, se os degredados que aqui hão de ficar a aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos e hão de crer na nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade. E imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhe quiserem dar, uma vez que Nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. E o ele nos para aqui trazer, creio, que não foi sem causa. E, portanto, Vossa Alteza, pois tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da salvação deles. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e dessas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios, que o não somos nós tanto, com tanto trigo e legumes comemos. Nesse dia, enquanto ali andavam, dançavam e bailavam sempre com os nossos, ao som de um tamboril nosso, como se fossem mais amigos nossos do que nós seus. Se lhes a gente acenava, se queriam vir às naus, aprontavam-se logo para isso, de modo tal que se os convidássemos a todos, todos viriam. Porém, não levámos esta noite às naus senão 4 ou 5, a saber, o capitão-mor, 2. E Simão de Miranda, um que já trazia propagem, e Aires Gomes, a outro, pagem também. Os que o capitão trazia eram um deles, um dos seus hóspedes, que lhe haviam trazido a primeira vez, quando aqui chegámos, o qual veio hoje aqui vestido na sua camisa e com ele um seu irmão. E foram esta noite muito bem agasalhados, tanto de comida como de cama, de colchões e lençóis, para os mais amansar. E hoje, que é sexta-feira, primeiro dia de maio, pela manhã, saímos em terra com a nossa bandeira. E fomos desembarcar acima do rio, contra o sul, onde nos pareceu que seria melhor arvorar a cruz, para melhor ser vista. E ali marcou o capitão o sítio onde havíamos de fazer a cova para afincar. E enquanto a iam abrindo, ele com todos nós outros, fomos pela cruz rio abaixo onde ela estava. E com os religiosos e sacerdotes que cantavam à frente, fomos trazendo-a dali a modo de procissão. Eram já aí quantidade deles, uns 70 ou 80. E quando assim nos viram chegar, alguns se foram meter debaixo dela a ajudar-nos. Passámos o rio ao longo da praia e fomos colocá-la onde havia de ficar, que será obra de 2 tiros de besta do rio. Andando-se ali nisto, viriam bem 150 ou mais. Plantada à cruz com as armas e a divisa de Vossa Alteza, que primeiro lhe haviam pregado, armaram altar ao pé dela. Ali disse missa o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco, a ela, perto de 50 ou 60 deles, assentados todos de joelhos, assim como nós. E quando se veio ao Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco e alçaram as mãos, estando assim até chegar ao fim. E então tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos puseram de joelhos, eles se puseram assim como nós estávamos, com as mãos levantadas e em tal maneira sossegados que certifico a Vossa Alteza que nos fez muita devoção. Estiveram assim connosco até acabada a comunhão. E depois da comunhão comungaram esses religiosos e sacerdotes, e o capitão com alguns de nós outros. E alguns deles, por o sol ser grande, levantaram-se enquanto estávamos comungando, e outros estiveram e ficaram. Um deles, homem de 50 ou 55 anos, se conservou ali com aqueles que ficaram. Esse, enquanto assim estávamos, juntava aqueles que ali tinham ficado e assim chamava outros. E andando assim entre eles, falando-lhes, acenou com o dedo para o altar, e depois mostrou com o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bem, e nós assim o tomamos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou na alva, e assim se subiu junto ao altar, em uma cadeira, e ali nos pregou o Evangelho, e dos apóstolos cujo é o dia, tratando no fim da pregação desse vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, que nos causou mais devoção. E esses que estiveram sempre à pregação estavam assim como nós olhando para ele. E aquele que digo chamava alguns que viessem ali. Alguns vinham e outros iam-se. E acabada a pregação, trazia Nicolau Coelho muitas cruzes de estanho com crucifixos que lhe ficaram ainda da outra vinda. E houveram por bem que lançassem a cada um sua ao pescoço. Por essa causa se assentou o padre Frei Henrique ao pé da cruz, e ali lançava a sua a todos, um a um, ao pescoço, atada em um fio, fazendo-lhe a primeiro beijar e levantar as mãos. Vinham a isso muitos, e lançavam-nas todos, que seriam obra de 40 ou 50. E isto acabado, era já bem 1 hora depois do meio-dia, viemos às naus a comer, onde o capitão trouxe consigo aquele mesmo que fez aos outros aquele gesto para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele. Àquele fez muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca, e ao outro uma camisa destas outras. E segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã do que entenderem-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração têm. E bem, creio que se Vossa Alteza aqui mandar quem entre eles mais devagar ande, que todos serão tornados e convertidos ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimentos da nossa fé pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram. Entre todos estes que hoje vieram, não veio mais que uma mulher, moça, a qual esteve sempre à missa, à qual deram um pano com que se cobrisse, e puseram-lhe em volta dela. Todavia, ao sentar-se, não se lembrava de o estender muito para se cobrir. Assim, Senhor, a inocência desta gente é tal que a de Adão não seria maior com respeito ao pudor. Ora, veja, Vossa Alteza, quem em tal inocência vive se converterá ou não se lhe ensinarem o que pertence à sua salvação. Acabado isto, fomos perante eles beijar a cruz e despedimo-nos e fomos comer. Creio, Senhor, que com estes dois degredados que aqui ficam, ficarão mais dois grumetes que esta noite se saíram em terra desta nau, no esquife, fugidos, os quais não vieram mais. E queremos que ficarão aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos nossa partida daqui. Esta terra, Senhor, parece-me que, da ponta que mais contra o sul viemos, até à outra ponta que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta é toda praia, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu, vista do mar, muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro, nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de entre o Douro e Minho, porque neste tempo de agora assim os achamos como os de lá. Águas são muitas e infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada para essa navegação de Calicut bastava. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. E desta maneira, dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. E se a um pouco alonguei, ela me perdoa, porque o desejo que tinha de vos tudo dizer me fez pôr assim pelo miúdo. E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo como em outra qualquer coisa de que vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muito mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de maio de 1500. Pero Vaz de Caminha. A edição da qual retiramos grande parte do texto de apresentação desta carta é da responsabilidade da Comissão Nacional para as Comemorações dos 500 Anos dos Descobrimentos Portugueses, comemorados em 2000. Esta edição, considerada uma das mais rigorosas, das mais perfeitas, entre as 70 produzidas, recorre ao trabalho de Eduardo Nunes no que respeita à leitura paleográfica, com atualização ortográfica de Manuel Viegas Guerreiro. Esta edição da Comissão dos Descobrimentos inclui notas explicativas de algumas expressões do texto original. Por algumas delas serem muito interessantes, aqui fica a seleção. Botelho e rabo de asno, um certo tipo de algas. A hora de véspera, à tarde, entre as 15 horas e o sol posto. Esquife, pequeno barco transportado na nau, mais pequeno do que um batel. Ramal, um colar ou rosário. Caçar as naus, desviá-las do lugar em que estavam ancoradas. Almadia, uma jangada. Coto, medida de comprimento do cotovelo à mão, cerca de 2 palmos. Fartéis, massa doce envolvida por uma capa de farinha, um bolo, portanto. Albarrada, vaso de barro ou metal para a água. Coxim, uma almofada. Cascavel, um guiso. Braga, umas calças largas e curtas. Gente bestial e de pouco saber. Gente que vivia como os animais silvestres. Espelhos de pau que pareciam espelhos de borracha. Borracha é um pequeno recipiente de cor para vinho que ainda hoje se usa. A tampa de pau chama-se espelho. E pronto, ficamos por aqui, embora haja muitos outros significados deveras interessantes. Dois dedos de conversa. Uma notícia cuja divulgação me dá grande prazer. Um fiel ouvinte das Palavras de Ouro, o Rui Diniz, está a produzir um blog destinado a conter uma seleção de textos transmitidos nas Palavras de Ouro. Essa seleção será elaborada de acordo com o critério do Rui Diniz, ao qual se juntará a opinião de outros ouvintes que poderão votar nos seus textos preferidos. Logo que tenha mais dados sobre esta iniciativa, darei aqui notícia. A forma que encontrei para incluir textos longos nas Palavras de Ouro, isto é, dividindo a sua leitura por mais do que um episódio, foi uma novidade. Gostaria de saber se os ouvintes deste podcast acham bem esta divisão dos textos ou se entendem que a experiência não deveria ser repetida. Sem esperar, claro, que todos os ouvintes se pronunciem, seriam alguns milhares, espero uma razoável participação. Faça-me lá esse favor. Dê a sua opinião sobre este assunto para que eu possa produzir estes trabalhos a contento da maioria. Foi um prazer tê-lo como ouvinte. Até à próxima semana, em qualquer uma das 3 categorias do Estúdio Raposa.
Ouviram Palavras de Ouro. Palavras de Ouro no Estúdio Raposa, um espaço da truca para a palavra falada e outras deambulações sonoras. Até à próxima.